Já há algum tempo eu tinha a sensação de estar devendo à igreja a história do meu testemunho de conversão. Vou tentar resumir, claro, um período que durou mais de 2 anos e que finalmente resultou na minha conversão. E hoje então eu tenho o privilégio de pagar esta dívida e compartilhar com os irmãos essas bênçãos que aconteceram comigo muitos anos atrás. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, que este tempo que vamos ter, que não será realmente uma pregação típica, com a tua palavra aberta e eu explicando um texto, o mesmo um tema, mas é o relato de uma história que ocorreu comigo mesmo e que eu te peço que sirva como uma pregação. Algumas passagens serão lidas, não muito explicadas, que não nos propomos a fazer isto agora. Nas passagens que fizeram parte da minha maravilhosa caminhada até a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, toma nas tuas mãos esse tempo, sê com os corações, com cada necessidade. Tu seres o grande honrado em tudo que vamos fazer aqui. Te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nasci num lar tipicamente católico, desses onde o que mais importa é manter as tradições e não verdadeiramente adorar o Deus da Bíblia conforme ele assim deseja. Até os 13 anos eu frequentava missas normalmente, comungava, fiz tudo aquilo que eu não sei nem se faz ainda hoje, mas na época fazia, que era primeira comunhão, 6 primeiras sextas-feiras do mês. Até hoje eu não sei exatamente qual era o prêmio dessas primeiras sextas-feiras do mês, mas me ensinaram que fazendo assim ia ter algum tipo de bênção especial, e eu fiz. E minha última fase como católico praticante, até onde uma criança de 8, 10 anos, até 13, podia ser praticante, mas nessa última fase eu cheguei até a ajudar, como se diz, ajudar missas, ajudar na celebração de missas, e eu ajudei muitas missas aqui em Fortaleza. Comecei lá no meu colégio onde eu estudei, Santo Inácio, onde os alunos todos eram obrigados a assistir missa. E eu sei porquê, achei por bem um dia tentar, decorei as palavras em latim na época e me sentia bem com aquilo, levava aquilo razoavelmente a sério, mas sem grandes profundidades internas. Me sentia bem, achei que era uma coisa benéfica, benigna, e assim eu gosto de desafios, então eu fui querendo ajudar missas em igrejas maiores, eu acho que coloquei meu pai para andar por todas as igrejas de Fortaleza, falando com os padres, para eu poder ajudar a missa, e meu alvo máximo, andei pela Nossa Senhora de Fátima, andei por Cristo Rei, e meu máximo era a igreja do Coração de Jesus, na missa às 6 horas da tarde, que na época era o máximo, a igreja mais cheia, lotada de Fortaleza. Disse, pronto, ali é o meu alvo, eu não me aquieto enquanto não ajudar a missa lá. E assim foi, ajudei a missa lá, aí acabou-se, de repente esvaziou-se totalmente a minha vontade, já tinha alcançado o máximo nesse aspecto e deixei de lado. Dos 13 aos 22 anos eu me mantive completamente afastado de Deus, profundamente materialista, só pensava numa coisa: ganhar dinheiro. Me perguntavam, quando perguntavam meus irmãos, minhas irmãs, o que eu queria ser, aquele negócio que todo mundo pergunta para as crianças: quero ser médico, quero ser astronauta, quero ser isso, quero ser aquilo, piloto. Aí eu dizia: eu quero ser rico. Era a minha resposta. A profissão não interessava, o que precisasse fazer não me interessava, eu queria ser rico. Em coisas espirituais eu não estava absolutamente interessado. Às vezes, é claro, surgiu o assunto de coisas eternas entre nós, colegas de faculdade. Entrei na faculdade com 17 anos de idade, faculdade de engenharia, aqui na UFC. E geralmente, quando a gente falava desse tipo de assunto, como é que é após a morte, e aí cada um tinha uma teoria, um acreditava, o outro não acreditava, o outro dizia um, outro dizia outro. E eu assumia um ar de arrogância, eu me lembro bem, e achava que tinha inventado uma teoria genial. É que eu ia me sentir, depois da morte, exatamente igual eu me senti antes do nascimento. Então eu argumentava assim: até antes do nascimento houve um tempo infinito, de menos infinito até o dia que eu nasci. Isto é infinito. Aí do dia que eu morrer até o infinito para frente é infinito também. Então eu já atravessei uma infinidade de tempo sem sentir absolutamente nada, coisa nenhuma. Então, quando eu morrer, eu vou entrar exatamente na mesma fase, por um tempo igual, ou seja, infinito. Pronto, aí me senti o máximo, porque eu tinha descoberto algo genial. Aos 20 anos, genial na minha cabeça. Aos 20 anos, mais ou menos, não me lembro se no terceiro ou quarto ano da faculdade de engenharia, que chamava-se Escola de Engenharia, da Universidade Federal do Ceará, eu passei por uma experiência muito marcante. Eu estava lá na classe e um grupo de protestantes, como eu chamava na época, depois eu fui saber que eram os Gideões, que eu conheço muito bem hoje, conheço muitos, quero muito bem a esses irmãos. Eles pediram licença ao professor e interromperam a classe para distribuir Novos Testamentos. A missão deles, no mundo, eles têm vários países, são milhares e milhares de Gideões que existem. E eles então pediram ao professor para distribuir um Novo Testamento para cada aluno, distribuição gratuita, é como eles fazem. Então cada um ganhou o seu Novo Testamento e a aula então prosseguiu normalmente e eles foram embora. Eu estava lá atrás, me lembro bem, com a cadeira só em dois pés, encostado na parede, muito do meu jeitão, irreverente. E então a aula começou, eu olhei para o Novo Testamento assim, folhei para um lado, folhei para o outro, olhei para a janela e joguei fora. E ainda hoje eu me lembro as páginas voando do Novo Testamento que eu joguei fora. Sem dúvida, fui o único que procedeu de uma maneira tão forte, tão agressiva, tão desaforada e tão imediata. Talvez muitos depois tenham se livrado do seu Novo Testamento, que eu acho que fizeram, certamente. Não sei nem se eu me lembro se tinha algum crente na classe, ou se alguém que alegava ser protestante também, como a gente conhecia, não me lembro. De repente, se havia, me passou totalmente despercebido, eu não tive o menor interesse em me aproximar, pelo menos, nesta época aí. Eu não tenho prazer em contar isto, a não ser mostrar duas coisas. Até que ponto pode chegar a rebeldia de uma pessoa, no caso de um jovem, a irreverência, o atrevimento, porque eu fui, como eu falei, educado num lar que se chamava cristão no sentido tradicional. Nunca vi meu pai ou minha mãe debochando das coisas de Deus, levava a sério até onde eu via e sabia a religião deles, pelo menos até um certo tempo, depois eles deixaram, mas até isso fizeram com seriedade. Mas até que ponto chega, então, gratuitamente, que aliás é a forma de expressão dizer, né, mas por conta do pecado mesmo, chega um jovem. E a segunda alegria que eu tenho a contar isto é para louvar ao Senhor Jesus Cristo, porque transformou aquele jovem num escravo da mesma palavra que um dia jogou fora. Eu digo escravo com muita alegria e num sentido muito gostoso da palavra, um servo. um servo que se sente extremamente abençoado e brindado, prestigiado, presenteado com a pregação, a missão de pregar a palavra de Deus, aquela mesma palavra que eu joguei fora pela janela um dia. Com 22 anos de idade, em dezembro de 1974, então eu me graduei em engenharia civil, e 3 dias depois casei com a Sandra, essa garota pela qual eu estava apaixonado desde os 16 anos de idade, e ela 14. Se começar a falar aqui vai ser outra coisa, vou ter que me controlar. Tomei-me sócio do meu pai Jimmy, na tradicional empresa dele de representações aeronáuticas. Então vocês vejam, amigos e irmãos, em que ali estava um homem com 22 anos de idade, formado em um curso de 5 anos, engenharia civil, casado com a mulher que eu amava, trabalhando com um pai que eu sempre amei muito e respeitei, gostava do trabalho, comércio, não tinha nada a ver com engenharia civil, mas comércio, gostava, era uma empresa, ideia de crescer, de ganhar dinheiro, como já falei. Então eu tinha chegado a um momento de me sentir totalmente realizado, vitorioso, feliz. Não éramos ricos, mas vivíamos bem, graças a Deus, vivíamos num bom conforto, nunca nos faltou nada, mesmo com as dificuldades inerentes a alguém que vive do comércio, como meu pai, mas sempre vivemos bem, estudamos nos melhores colégios, graças a Deus por papai e mamãe que nos deram isto sempre. Absolutamente, olhando de fora, um jovem, 22 anos era um jovem, na época eu não aceitava dizer que eu era jovem, era um homem já conhecendo o mundo inteiro, e mais sabido, de conhecendo o mundo inteiro, não fisicamente, mas sabendo das coisas, mais inteligente do que todo mundo, mais sábio do que todo mundo, mais sabido do que todo mundo, e era assim que eu me sentia o tal. Aconteceu exatamente o contrário, inexplicavelmente, na época, claro que hoje eu explico, mas eu passei a me sentir meio vazio e inseguro. Comecei a pensar no quanto o homem é frágil. De repente comecei a me sentir profundamente incomodado com o fato dos homens não terem o menor controle das circunstâncias ao redor. Eu digo o menor controle, é o menor controle mesmo, literalmente o menor controle. Começou a cair dos olhos uma venda. Aí eu encontrava um amigo ontem satisfeito, alguém conhecido, amigo do meu pai, às vezes tal, fulano morreu. Aí morreu, de ontem para hoje, teve um infarte, bateu o carro, morreu. E eu pensei, isso não estava nos planos dele. Com certeza não estava nos planos dele. Eu fui um enterro de um colega, não de classe, mas era uma classe vizinha minha ainda no ginásio, chamava ginásio na época. Ele suicidou-se. E foi um dos exemplos mais marcantes e estranhos da épocas, digo, dias da minha vida, foi aquela época em que eu fui o velório dele e tudo, e foi muito chocante ver aquele jovem de 14, 15 anos de idade que tirou a vida. Inclusive, depois de alguns anos, o irmão dele, Manolfo, tirou a vida também. E, se eu não me engano, ainda um terceiro. Pobre família. Mas aquilo, então, esse aspecto da falta de controle. Claro que eu já sabia, todo mundo sabe disto. É só parar um pouquinho e pensar. É, de fato, você quando vai atravessar uma rua, não sabe se vai ser atropelado, tem todo o cuidado do mundo, mas de repente alguém vira a esquina e ele pega mesmo. Ou você tem um acidente de saúde ou coisa assim. Mas geralmente as pessoas não ligam para isso, não se incomodam com isso. Então é claro que eu sabia de tudo isso. Mas quando chegou esta fase, É como se todo esse conhecimento de repente começasse a vir à minha mente e me incomodando profundamente. Fiquei muito incomodado com isso. E pensava, quando é a minha vez? Quando é a minha vez? A minha teoria de aniquilamento após a morte estava aos poucos se aniquilando na minha cabeça. Esse negócio não está certo, não. Tem alguma coisa depois. Não me sentia mais seguro naquela grande teoria. E outra coisa que começou a pesar nos meus pensamentos é que, juntamente com a falta do controle que as pessoas têm da própria vida, as pessoas são muito arrogantes, se arrogam grandes poderes, mas ficam só na arrogância mesmo, não tem poder de quase nada. Então, esta incoerência da raça humana, um pouco mais forte, essa hipocrisia, começou a me chacoalhar por dentro. Aí eu pensava, interessante, eu estava revendo esse meu testemunho, que eu já falei várias vezes, claro, lá quando eu comecei, logo depois que eu me converti, que eu falei, depois de 76, na época o homem mais poderoso no mundo, que era o presidente dos Estados Unidos, curiosamente ainda é hoje, né? Décadas depois, não sei se vai continuar sendo, mas o exemplo que a gente sempre pensa no homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos, querendo ou não, achando bom ou não, concordando ou não, mas é. Mas eu fiquei a imaginar um homem desse com milhares, dezenas de milhares de soldados à sua disposição, com bombas, armas, exércitos, tudo à sua disposição, esperando só uma ordem dele, porta-aviões gigantescos, que equivale a uma cidade. Se ele amanhecer com uma unha encravada, bastante inflamada, ele não vai conseguir nem andar com o seu pé, e vai ter febre, e vai chamar o médico, e esse dia vai ser diferente dos outros, não estará a pleno. E eu digo, a unha encravada pode ser uma dor de cabeça forte, uma enxaqueca, uma dor estomacal, seja o que for. Então eu comecei a pensar, onde é que está o poder pessoal do ser humano? Se o número um está tão sujeito a isto quanto qualquer outro, essa escala de poder que o homem arroga a si mesmo desaparece. Então é um poder enganoso, um poder como uma bolha de sabão. Tem poder mais do que qualquer um de nós, é óbvio, pelo que ele pode fazer, mas intrinsecamente não tinha poder nenhum. E isso é que começou mais a pesar na minha cabeça, na minha mente. Aí eu vi os furacões e tal, e os homens inventam, na época inventavam, e hoje não progrediram, foi quase nada nisso aí também, abrigos contra furacões. Aí eu pensava, por que que eles não encontram uma maneira de afastar os furacões? Ou dissolver os furacões? Coitados. Eles se acham grande coisa quando descobrem métodos tecnológicos de descobrir quando vem o furacão. E muitas vezes não descobrem os tsunamis aí, pegam de surpresa mesmo. E mesmo considerando um certo progresso da meteorologia e tal, mesmo que tenha previsões, a gente até vê se aproximando os furacões e tal, mas o que fazem é a mesma coisa hoje. O que é? Corre! Corre da cidade. A gente vê um repórter todo mundo dizendo, o governo americano ou o brasileiro, sei lá de onde, mandou que a cidade tal evacuasse todo mundo, aí mostra todo mundo saindo e tal, uma coisa assim muito, muito, como fosse muito significativa de que o governo tal, previu, os cientistas, aí entrevista os cientistas, em quanto tempo vai chegar, tudo um ar de muita importância, e a turma fugindo, ó. feito rato, com medo do gato, fugindo, se intocaiando, se intocando debaixo de abrigos subterrâneos, com medo, apavorados, grandes e pequenos, ricos e pobres. E os terremotos? Por que que não se manda que os terremotos parem de abrir crateras nos meios das cidades ou dos lugares? Fazem para-raios. Até hoje, Benjamin Franklin, o homem que inventou o para-raios, é famosíssimo. Ótimo. Eu queria saber quem é que inventou uma maneira de fazer o raio sumir. Não ter raio para matar ninguém mais. Não, mas inventa uma maneira de aparar o raio. Ótimo. Parabéns, Benjamin Franklin. Mas o progresso foi muito pouco. Mesmo assim, os homens agem como se tivesse muito poder. São arrogantes, são orgulhosos, vaidosos nos descobrimentos e no avanço da chamada ciência. Hoje qualquer pessoa, qualquer rede de televisão que quer dar a última palavra sobre algum assunto, por mais complexo que seja, a escolha é a universidade americana, britânica, alemã, dessa francesa, dessas famosas, a entrevista um PhDzão aí qualquer, um especialista nisso, especialista naquilo, e fala com uma autoridade enorme sobre uma coisa que entendem muito pouco, muito menos do que eles dão a entender. E poucas vezes vemos humildade nisso. Então eu comecei a ver uma incoerência entre o que as pessoas realmente são e o que pensam que são, ou fingem que são. É claro que eu estava incluído nessa análise o tempo todo, eu próprio. E a resposta é ficando cada vez mais clara nesse período de questionamentos. O homem simplesmente não tem o poder que ele diz que tem. E eu comecei a me sentir muito inquieto. Muitas vezes ficava até altas horas da noite ouvindo música, geralmente rock, no headphone, em alto volume, enquanto a Sana dormia, eu com muita angústia. Procurei aliviar minhas angústias em calmantes. Hoje se chama ansiolítico, ou antidepressivo, seja o que for, mas na época chamava de calmante, que eu tomava todo dia. E olhando para trás, eu vejo que o Espírito Santo estava criando em meu coração uma necessidade que Ele próprio viria de preencher logo depois. E aqui entra em cena um servo de Deus chamado Haroldo Rainer, missionário norte-americano. Deus chamou para o céu um ano e meio, dois anos atrás, aos 83, 84 anos, idade do meu pai. Naquela época, Haroldo morava em Iguatu, interior do Ceará. Então ele tinha um avião, há muitos anos, ele era piloto e desempenhava o ministério dele com um avião. Amigo de meu pai, porque meu pai vendia avião, e eu quando comecei a trabalhar com ele, passei a vender avião também. E ele, de vez em quando, passava lá no nosso escritório, quando ele estava em Fortaleza, morando em Iguatu. E ele sempre demonstrava muita alegria, era um homem que irradiava alegria, muitos aqui conheceram. Chegou a pregar na Lei do Mundo, lá na Abave, aqui eu acho que não mais. E o ambiente ficava agradável quando ele passava lá pelo escritório. Aí comecei a ficar intrigado. O que é que esse camarada tem que eu não tenho? Por que que ele demonstra tanta felicidade, tanta alegria, e eu que tenho motivo para também ter, não tenho, ando meio esquisitão, existencialmente, tão novo? Aí me interessei em conversar com ele. E nós iniciamos então uma fase de dois anos de conversas sobre assuntos espirituais. Às vezes passávamos horas lá no meu gabinete conversando. Eu ficava tão interessado que várias vezes eu cheguei ligar no interno para a secretária dizendo assim: não atendo mais telefone hoje, amanhã eu falo. Era querendo conversar mais com o pastor Haroldo. E não raro nós continuávamos a conversa numa pizzaria, ele era louco por pizza. Até velhinho comendo pizza. Mas na época ele não era. Então era muita pizza. E eu, com meus 20 e poucos anos de idade, imaginem. Então era muita pizza e Coca-Cola. Às vezes até 1 hora da manhã. Então ele regressava a Iguatu, passava aqui geralmente 1 dia ou 2. E nós voltávamos a nos encontrar algumas semanas depois, quando ele vinha novamente à Fortaleza, de vez em quando ele vinha por aqui, que tinha atribuições ligadas à missão. Nesses encontros, eu crivava o Haroldo de todo tipo de pergunta que você pode imaginar, talvez centenas de perguntas. E foi crucial para mim notar que ele nunca tentou me enrolar nas respostas. Ele estava conversando com um engenheiro na frente dele, uma mente bem ligada naquilo que eu estava querendo conversar, e aí eu fazia perguntas complexas para ele, em termos de existência, de Deus e tudo, e ele dizia que a Bíblia não tinha a explicação. Por que Deus permitiu o pecado entrar no mundo? Rapaz, uma resposta assim breve, numa frase só, não dá, eu não sei. Não sei por quê que ele permitiu. Ele era obrigado a permitir? Não, mas permitiu. E eu fingia, isso aconteceu algumas vezes, não muitas, mas eu fingia que estava decepcionado com ele, pela sua incapacidade de responder. Rapaz, você é pastorzão aí há 30, 40 anos, não sabe responder essa pergunta e tal. Então eu me mostrava meio decepcionado, porque ele não respondia o que eu queria ouvir. Na realidade, estava aumentando a minha admiração por ele. Eu fingia decepção, mas estava aumentando a admiração por ele, por causa da sinceridade e da honestidade dele. Então as palavras dele começaram a ter mais peso ainda para mim. Aliás, um parênteses, eu aprendi uma lição com isto. Não devemos dar muita atenção quando nós estamos falando de Cristo para alguém, nós crentes, e a pessoa fala mal de Deus, ou diz alguma frase mais forte, e diz que não crê porque Deus é isso, é injusto, aquilo. Muitas vezes é apenas resistência para não se entregar a Cristo. A pessoa já está, muitas vezes, não sabemos o coração, mas vai ter daqueles que os corações já estão amolecidos, já estão ali considerando seriamente a se renderem diante de Cristo, mas ainda com o pescoço duro e sem querer baixar. Então não se impressione muito com o que as pessoas para as quais você prega o Evangelho, a maneira como eles reagem, dizem. Claro, considerando que as pessoas querem conversar sobre o Evangelho, como eu queria conversar com o pastor Haroldo na época, e se dispõe a conversar, mas só as palavras, as pinicadas que dão, releve. Agora, a pessoa não quer conversar, não vá forçar, e também começar a blasfemar de uma maneira repetida e insuportável, também você pode parar. Mas de uma maneira geral isso não vai acontecer, e essas resistências que as pessoas colocam muitas vezes não são tão grandes quanto parecem ser. Então, voltando, um dia ele me deu uma Bíblia oferecida por ele e Joana, deu para mim e para Sandra. Essa Bíblia é uma lembrança preciosa para mim, ainda hoje eu a tenho. E entre um livro, entre uma ida e vinda dele a Iguatu, eu ia lendo esta Bíblia. Paralelamente a isto, eu soube um dia que ele tinha passado por experiências duríssimas na vida dele. Ele tinha 4 filhos, e a esposa, com 29 anos de idade, tomou um câncer no pulmão, aqui em Fortaleza, e ele viajou correndo para os Estados Unidos com os 4 filhinhos. O mais velho era o meu amigo pastor Timóteo, tinha 12, 13 na época, levou tudo para os Estados Unidos, com um mês ela estava morta, a esposa. Então ele se viu ali com um viúvo, com 30 e poucos anos de idade, e com 4 filhos pequenos. Então ele voltou para o Brasil só, para continuar o ministério dele. Ele não sabia nem como, não tinha a menor ideia como é que ele ia conseguir desenvolver o ministério missionário numa época dificílima de pregar o evangelho, com resistência pesada por parte de padres e católicos e tudo mais. Como é que ele iria conseguir tocar esta atividade com 4 filhos pequenos para cuidar? Porque só a própria mãe cuidar de 4 filhos já é difícil, como vocês sabem. Mas ele veio a si mesmo, também era a força da chamada dele. Encontrou-se com uma missionária aqui, jovem, casou com ela, teve um filho com ela. Um dia estava pousando o avião dele em Juazeiro do Norte, tinha um formigueiro, a roda do avião cai no formigueiro, o avião vira e pega fogo, e ele sai do avião com a esposa e vê os dois filhos mais novos dentro do avião pegando fogo. O último filho daqui morreu, que tinha 3 anos de idade, e o filho recém-nascido da nova esposa, Joana, de meses de idade. E eu notava que ele tinha as mãos meio esquisitas, umas manchas nas mãos, mas umas manchas mesmo. E essas manchas foram marcas do fogo, ele tentando desesperadamente tirar os dois filhos morrendo queimados dentro do avião. Pessoas que estavam ali correram e arrastaram ele, e uma cena indescritível, e morreram mesmo as duas crianças. Ele ligou para o meu amigo Timóteo, na época tinha 13 anos, eu não conhecia o Timóteo, claro que conheci depois. E o Timóteo disse que nunca esquece da primeira frase que o Haroldo disse para ele no hospital, bastante danificado, com a Joana do lado. E a primeira coisa que ele disse para o Timóteo foi: meu filho, como Deus é bom, arranjar um lugar para botar a Joana do meu lado aqui no hospital. A primeira frase dele. Então isso para mim foi um baque. Este homem, ele é uma felicidade ambulante, contagia o ambiente de alegria quando ele chega, e esse homem passou por isto. Esse homem, era difícil associar tamanha alegria, felicidade, vibração com a vida, claro, Cristo como centro, e um sofrimento daquela magnitude que eu não consigo imaginar como é passar por isso, que muito menos daquilo faria muitas pessoas serem amargas o resto da vida, pelo menos depressivas ou coisa desse tipo. Então isso pesou muito em mim. Aí é que realmente começou a ficar mais forte no meu coração: o que é que esse homem tem? Eu tenho que descobrir o que ele tem, qual é o segredo desse super-homem. Aí comecei então a ler a Bíblia que ele me deu, e não demorei muito a perceber que aquele livro era extremamente sério. Acabei de falar na ideia de seriedade. Sério, muito sério. Diferente de tudo o que eu havia lido antes. Embora não fosse um homem de grande leitura até a época, não. Sério, muito sério. E eu comecei a sentir que deveria ter uma atitude com relação àquele livro. É como se a leitura dele exigisse: e agora? O que você vai fazer depois de ler isto? E começou a pesar. Então não era só uma leitura, se ler uma revista, ou um livro qualquer, uma história, um romance, ou um livro qualquer, mas esse livro pesava, era pesado, no sentido de exigir uma atitude minha. Lendo os evangelhos, comecei a me impressionar com o homem que era o personagem principal. obviamente, Jesus. Algumas passagens falavam muito forte, ou falaram muito forte ao meu coração. Na adolescência, eu havia lido alguns livros famosos da época, que hoje nós chamaríamos de tipo autoajuda. Na época não havia essa expressão, mas era a mesma coisa. Como no caso, o best-seller, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e Dale Carnegie, que meu pai tinha sugerido fortemente a mim e ao meu irmão mais velho, lermos durante as férias lá em Parnaíba, no Piauí. Eu sou de lá. Eu havia lido aquele livro, e um deles dizia o seguinte, eu achei genial, quando li, me marcou, na adolescência ainda, 17 anos por aí. É que nós deveríamos viver a vida como fosse um bloco. Os dias fossem blocos. Então eu vou encarar o dia de hoje como um bloco à parte do dia de amanhã. Amanhã é outro dia, é outro bloco. Aí depois é outro bloco. Não misture muito não, porque vai dar problema. Isole um dia do outro. E eu achei aquilo muito interessante, aquela ideia. Ora. Quando comecei a ler a Bíblia, eu não conhecia coisa nenhuma de Bíblia, ajudei muitas missas, mas não sabia coisa nenhuma de missa, de Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que o pastor Oldo me deu, aí eu fiquei impressionado, porque eu notei que essas pessoas, ou aquele homem especial, estava dizendo para viver um dia de cada vez, ora, ele estava citando Jesus Cristo, que 2000 antes havia dito a mesma coisa. Mateus 6, 31 a 34. Não precisa você ir até lá se não quiser, eu posso ler. Passagem conhecidíssima. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios aqui é sinônimo de não salvos, não crentes, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que é necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu digo, ora, mas está na Bíblia aquele conselho? Mas a passagem que mais me causou impacto está lá em Mateus 8, 23 a 27, quando ele acalmou uma tempestade. Diz assim, Mateus 8, 23. Então, entrando no barco, ele, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, era exatamente a minha bronca com os homens que não têm controle sobre a natureza, sobre os furacões, sobre as tempestades, sobre os terremotos, precariamente procuram se defender deles, mas não têm poder sobre eles. Aí eu vejo Jesus levantando-se, sendo acordado, aliás, de dentro de um barco. Olha assim, isso qual é o problema? Vocês não têm fé, não têm confiança em Deus. Não, vamos morrer. Aliás, outra passagem diz, não te importa que pereçamos, ainda o acusam, coitado. Não te importa que pereçamos, aí eles, não seja por isso. Para, vento. Mar, se aquete. Esse tem poder. Esse tem poder grande. Esse tem. Aí eu comecei a pensar, esse eu gostaria de seguir, esse eu toparia ouvir mais, porque esse é forte. Ao mesmo tempo, outras passagens mostravam um Jesus extremamente humilde. Eu não era muito bom de Bíblia ainda na época, nem sou bom de Bíblia ainda hoje, mas eu não tinha um conhecimento e as ferramentas para estudar mais e mais fundo nas passagens que eu tenho que ir como pregador, que me tornei depois. Mas Apocalipse 3:20 tem uma passagem que, bem interpretada ou não, serviu muito para mim. Não estou aqui sugerindo ninguém usar a Bíblia ao bel prazer, mas estou contando a história, aconteceu assim, vou contar. Apocalipse 3:20 diz assim: ele falando, Jesus Cristo falando ao apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na época, eu pensei, que coisa impressionante, o próprio Jesus, um homem que dá um carão na tempestade, que dá uma ordem do mar e o mar obedece imediatamente, batendo na minha porta, e se eu abrir, ele entra. Aquilo me mexeu muito comigo, muito. Essa combinação de poder tremendo e de humildade. Depois eu fui ver que essa passagem era dirigida a crentes. Mesmo assim, cabe a ideia, na época, de humildade dele, quando ele estava aqui como homem. Esperando que eu abra. Se eu abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra. Ele podia arrombar a minha porta, podia arrombar a minha casa, o quarteirão inteiro. Homem que manda uma tempestade se acalmar. Então ele fica sutilmente, delicadamente batendo na minha porta. Aquilo me incomodou. Tipo, eu vou abrir, é comigo. Eu vou abrir. Agora imagine o peso em cima de mim. E se eu não abrir, ele não vai entrar. Se eu abrir, ele vai entrar. E eu quero abrir, eu sei lá se eu quero abrir ou se eu não quero. E aí, claro, essa altura meu coração estava muito, muito mexido e cheio de questionamentos e aumentando a minha simpatia por aquele homem. A minha admiração por ele. Mas que coisa, tão poderoso e tão humilde. Isso não tem no mundo. Os poderosos não são humildes, são arrogantes. E os humildes não têm poder nenhum neste mundo velho. Que eu mesmo, com meus 24 anos, já não conhecia tanto, mas já razoavelmente. Eu nunca vi isso aqui. Quer dizer que dá para conciliar um poder daquele tamanho com humildade daquela. Aí vi, claro, a passagem que ele lavava os pés dos apóstolos. E olha aí, ele se ajoelhando na frente dos pés dos apóstolos e lavando. Como é que pode? E a morte dele na cruz. Então aquele conhecimento daquele homem, Jesus Cristo, começou a virar uma simpatia, daí uma admiração por ele, e de uma forma suave, e praticamente sem eu notar, eu já estava quase no ponto de reconhecer Jesus Cristo como aquele que tinha todas as respostas para minhas perguntas, a solução para as minhas angústias e a vida eterna mesmo para a minha alma. Então, minha admiração estava evoluindo para uma adoração àquele personagem, Jesus Cristo. Faltava assumir perante mim mesmo e o mundo que eu estava disposto a me render ao domínio de Cristo. Aí entrei numa fase difícil, Vários obstáculos surgiram, isso é típico. Depois eu fui saber, para pessoas que estão caminhando para os pés de Cristo, típico, as tais das dificuldades que de repente apareceram. Não sei porquê, tão difícil para mim fazer isso, aquilo, eu vou fazendo aí, eu quero ir um culto, não consigo, eu quero ler a Bíblia, o telefone toca, parece que tem uma coisa, tem mesmo, negócio que aparece que você não pensava, muita coisa. Eu fumava desde os 14 anos, e eu não achava nada agradável a ideia de parar de fumar, nada agradável. Minha vida social, meu círculo de amizades, meus costumes, tudo isso ia sofrer profundas modificações. Eu sabia disso. Conversava com Haroldo, e ele me garantia de que nada disso me impediria a salvação da minha alma em Cristo, que é pela fé. Mas eu sabia que grande parte da minha liberdade pessoal estaria seriamente restringida. Eu sempre tinha sido do tipo que gostava de fazer exatamente o que queria. Não gostava de regras, de limitações, de autoridade. Sempre vivi em torno de mim mesmo até aquele ponto, defendendo os meus próprios interesses e agradando, tentando agradar o meu próprio ego. Mas eu fui começando a entender, se eu quero paz, se eu quero salvação, eu não tenho opção. Eu tenho que abrir minha alma ao Senhor Jesus Cristo, e eu vou ter que abrir mão de ser o centro da minha vida, e vou ter que colocar o Senhor Jesus Cristo no centro. Mas estava duro abrir mão deste centro. Muito difícil. Tudo isso eu sei que era trabalho do inimigo, que estava incomodado e trabalhando ativamente para não perder uma alma escrava, que é o que eu era. Mas felizmente, eu não fui eu que havia escolhido ser um filho de Deus. Não, eu havia sido escolhido para ser um filho de Deus. Ele que me havia escolhido para ser filho dele. Na época eu não sabia muito essas coisas, não. Só estava atravessando a turbulência mental, espiritual. Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra era ele mesmo. Disse claramente isso. E o inferno não iria predominar, as portas do inferno não iriam predominar sobre ela, prevalecer contra ela. Então, o que estava acontecendo, eu não explicaria isso na época, mas Deus estava mais uma vez invadindo as portas do inferno para libertar um pecador do império das trevas. Porque alguns pensam que significa que o diabo vai ter, ao dizer que o rei, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é que o diabo vai querer arrancar pessoas da igreja e não vai conseguir. Mais uma passagem que mostraria a segurança dos salvos. Não é o assunto aí. O salvo está seguro, mas não é isso. O que ele quer dizer é que ele iria invadir as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, porta não invade ninguém. Porta não é instrumento de ataque, é claro, aquele assunto não é o diabo tentando, o diabo querendo, que isso existe nas escrituras, outras passagens, o diabo querendo derrubar o crente, querendo prejudicar, como o leão que ruge, muitas passagens ensinam essa doutrina, mas não aquela. O que aquela quer dizer é o seguinte: porta, ou um portão na frente de um muro, de uma fortaleza, está lá para proteger. Abre, o pessoal sai, entra e fecha de novo para proteger. Então, quando ele disse, as portas do inferno não prevalecerão, porque eu, Deus, falando, vou invadir as portas do inferno, e não tem quem segure. Em Colossenses 1:3 diz que ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No caso, Jesus Cristo, obviamente. Então, alguém nos libertou do império das trevas. Ele invadiu, invade cada vez que um crente se arrepende, que um pecador se arrepende, se torna um crente em Jesus Cristo, a porta do inferno foi arrombada por Deus. E não teve poder que segurasse. Era o que estava acontecendo comigo. Um dia, no meu escritório, acho que o Alu estava perdendo a paciência já. Aí disse, Mauro, tudo que eu tinha a lhe dizer sobre as coisas básicas do Evangelho, eu já disse. Foram 2 anos de conversa, centenas de horas de conversa, muitas perguntas. Inclusive, ele disse, pouco tempo antes de morrer, ele me disse uma coisa que eu não sabia, nunca tinha percebido. Eu nunca repeti uma pergunta. Eu nunca fiz a mesma pergunta 2 vezes, ele disse. Marcou ele isso, não sei como nem porquê. Mas todas as perguntas eram diferentes, cercando todos os ângulos que eu poderia pensar em cercar. Aí disse, tudo já lhe disse. Não tem mais nenhuma novidade a lhe dizer, é importante você tomar uma decisão. Aí disse, quando alguém está com fome, não adianta ele ficar rodeando uma mesa cheia de comida e pensar assim, se eu comer essa comida, minha fome passa. Ele sabe que passa, tem convicção que passa. Mas não passa enquanto ele não sentar e comer. Ele disse, então, pense nisto. A fome não passa enquanto não sentar e comer. Alguns dias depois, com essas palavras ecoando, né, na minha mente, eu estava sozinho, indo para o trabalho, dentro do meu carro, e de repente veio uma vontade indescritível de me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Irresistível, absolutamente irresistível. Vontade fortíssima. Então, naqueles momentos, Deus estava me dirigindo através do arrependimento, me dando fé salvadora e a disposição de exercer esta fé que Deus estava me dando, exercer em Cristo. Estava me tornando ali uma nova criatura. Então, naquele instante, determinado por Deus, eu, de toda a minha consciência, com toda a força do meu coração, com a sede infinita provocada pelo Espírito Santo, mas uma sede que eu estava sentindo, eu fui à fonte e bebi a água da vida. Então, dentro do meu carro, na Avenida Santos Dumont, perto do cruzamento com a Engenheiro Santana Júnior, ali eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar claro este detalhe de que Deus me levou a esta atitude, mas ao mesmo tempo eu tomei esta atitude com toda a minha consciência, toda a minha volição, toda a minha vontade, as duas coisas ali operando. Minutos depois eu cheguei no escritório, eu tinha o gabinete era meio do meu pai, uma carteira de um na frente do outro, assim, mas ele estava viajando nesse dia. Então eu cheguei lá, era só para mim então, o gabinete, eu fechei as cortinas, tinha umas cortinas lá, fechei as portas por dentro, me lembro. E eu me ajoelhei ao pé da minha mesa de trabalho e fiz ali a minha primeira oração como crente, recém-nascido de poucos minutos. Eu sei que eu disse mais ou menos para Deus que até aquele momento, aquela empresa, aquele trabalho tinha um objetivo só, que era suprir o meu meio de sobrevivência e, se possível, muitos meios, como eu tinha o objetivo de ganhar muito, muito dinheiro. Então, eu disse para ele que dali para frente, ela seria, naquela empresa, naquela época, naquele contexto, ela seria simplesmente uma forma de ele me dar minha manutenção que ele quisesse dar, pouco ou muito, não mais importava. Não passou pela minha cabeça deixar de trabalhar, deixar de querer vender os aviões, deixar de melhorar de vida, não. Mas como objetivo de vida, ali já tinha mudado completamente. Eu queria apenas ser um servo fiel, entregue a Cristo. Só. Que ele fizesse o que ele quisesse de mim. De noite, telefonei para o pastor Haroldo. Estava lá em Guatu, ligação ruim. Não tinha negócio de DDD. Aliás, hoje nem se fala em DDD mais. Na minha época, nessa época aí, foi um sucesso quando chegou o tal do DDD. O que é isso? Descarga direta à distância, que a gente ligava diretamente sem ter que recorrer ao telefonista. Como é? Então, o senhor é da época que quando queria falar com o Iguatu, tinha que ligar para uma telefonista? Tinha. Aí ela dizia assim, minutinho que eu vou chamar a pessoa. Não, se fosse. Ok, qual é o número do senhor? Hoje o tráfego está ruim. Mas quando eu conseguir contato com o telefone que o senhor quer, eu ligo de volta. Acabou. É um minuto, dez, uma hora. Não me dá naquele dia, ninguém sabia. Então este era o período pré-DDD. Imagine como o DDD foi um sucesso. Liguei para a telefonista e pedi uma ligação lá para o número do pastor Haroldo, depois ela me ligou de volta, pronto, está na linha. Ligação estava ruim. E eu me referi à frase que ele me disse poucos dias antes. Aí disse, Haroldo, eu estou ligando para dizer que eu sentei e comi. Isso o quê, homem? É a cara dele esta maneira de falar. Eu me lembro claramente disso. O quê, homem? Aí eu relembrei a nossa conversa de sentar e comer significa aceitar Cristo e tudo. Aí ele vibrou e foi uma ligação, obviamente, espetacular. Era setembro de 1976, não me lembro o dia, não anotei. Então, bendito aquele dia, hoje eu tenho 36 anos, então, de convertido, e ainda não encontro palavras para expressar o gozo, a alegria de ser uma alma redimida pelo Salvador do mundo, um servo do Senhor dos Senhores, um súdito do Rei dos Reis. E ao Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, toda honra, toda glória. E quem passou por essa experiência sabe a maravilha indescritível que é. E os que não passaram, eu espero que passem, corram e se entreguem a Cristo. Ele reclamou dos judeus, não quereis vir a mim para terdes vida. Reclamou, vocês não querem vir. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, venham. Ele apela para a vontade humana, à parte do que Deus faz, do trabalho que Deus faz, sobrenatural mesmo, de levar o coração ao arrependimento, de dar fé e conduzir, mas a parte dele, a vontade humana é altamente considerada por Deus. Eu não sei bem como é que junta uma coisa com a outra, mas é assim. Por isso que eu faço questão de dizer, eu aceitei Cristo porque eu quis. Isso não é arrogância, é uma forma de dizer, queira também. Ah, mas eu vou querer se ele quiser. Certo, tudo bem, mas isso não deve influenciar na sua decisão de buscá-lo, de pedir, de implorar. Isso só vai atrapalhar a sua ida a Cristo, se você se enganchar nessa parte aí que depende de Deus. Mas você não é Deus, você é gente, e tem uma parte que esse Deus quer de você. O quê? Sua decisão pessoal, sua vontade, seu arrependimento. Eu gosto de dizer o seguinte, Cristo morreu por nós, ótimo, ele nos dá tudo e tal. Tem uma coisa que Cristo não faz por você, está aí que ele não faz? Ele morreu por nós, mas ele não faz uma certa coisa por nós. Sabe o quê? Se arrepender. O arrependimento é absolutamente pessoal, não pense que Deus vai se arrepender por você. E sem arrependimento não há salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista começou sua pregação assim. Jesus Cristo começou sua pregação assim. Arrependei-vos. Então, se não há arrependimento, não há reino dos céus. E quem é que se arrepende? Você. Tudo bem, Deus conduz o arrependimento, mas o arrependimento é seu. Então fica o desafio. Primeiro, os crentes se alegrem comigo, porque cada um aqui de vocês poderia chegar aqui e dar um testemunho semelhante. É diferente em vários detalhes, mas semelhante no aspecto de um pecador que chegou a alcançar a misteriosa graça de Deus, o maravilhoso perdão de Deus em Cristo, e amém por isto, e vamos nos alegrar. E você que não tem ainda passado por essa experiência, sente e coma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração aqui para que essas palavras tenham sido benéficas, venham a ser benéficas e faça um efeito, uma diferença em nossas vidas. Obrigado por este efeito espetacular que Tu fizeste na minha vida pessoal, que só serve para eu contar, só serve para eu falar como tenho feito, se for para a Tua glória, para a Tua honra. E este é 100% do meu propósito, da minha intenção, e que assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, te peço, te glorifico e te honro. Amém.